CBN Esporte Clube.
2h05, começando mais um CBN Esporte Clube, numa sexta-feira totalmente diferenciada para muita gente aí. Esse é uma sexta quase sábado já, meio domingo, um clima diferente aqui na capital, um pouco de chuvinha, deu uma chuvinha aí por enquanto. Mas você sabe, né, João Pessoa é meio louca, daqui a pouco já tá um solão gigantesco para você curtir uma praia se você quiser e tal, aproveitar esse imprensado, porque muita gente está imprensando, né? Ontem foi feriado dia 7 de setembro, muita gente está aí curtindo os pontos facultativos, curtindo aí uma folguinha nessa sexta-feira imprensada. Não é o nosso caso, estamos aqui no Batente, eu e Marquinhos, Marquinhos e eu.
Daqui a...
Isso, exatamente. Estamos aqui porque este fim de semana promete, muitas coisas vão acontecer no cenário esportivo. O principal deles é a segunda rodada do quadrangular de acesso aí da Série C, porque o Botafogo entra em campo na sua segunda rodada nesse quadrangular, diante do Volta Redonda, o time do Rio de Janeiro. Inclusive, foi o time que lá na primeira fase, nos primórdios da primeira fase, conseguiu tirar a invencibilidade do Belo. Mas agora é um novo campeonato, Botafogo aí vem embalado, principalmente com a excelente atuação que teve no último domingo, diante de sua torcida no Almeidão, ganhou de 2-1, convenceu diante do Amazonas, fez a festa, uma festa lindíssima no estádio Almeidão, sempre contando com o torcedor botafoguense, e aí vai encarar de novo o Volta Redonda lá no Raulino de Oliveira. Já viajou, inclusive, né? Hoje pela manhã já pegou a estrada para o interior do Rio de Janeiro, e a gente, claro, vai repercutir esse jogo aqui, vamos ter uma ideia melhor com o nosso setorista Fabinho Hermano. Qual é o elenco, possível elenco, que o Surian vai colocar como titular, né? Já no início da partida, inclusive na nossa lista de transmissão, eu perguntei a você o que você acha, né? Tinho viajou com o Botafogo, com o elenco do Botafogo, né? Vai ser titular? O Hadsley é quem vai pegar com essa, ficar com essa vaga? E aí, o que você acha? Né? Porque o Hadsley teve uma excelente atuação no último domingo, mas o Netinho está de volta. Será que 100%? Vamos saber mais daqui a pouquinho. A gente também fala de Souza, que segue aí já pensando na temporada 2024, mal esfriou a Série D 2023, já está pensando na temporada 2024, com confirmações aí de contratos, mais um, inclusive. Temos repercussão do aniversário do 13 ontem, lá no PV, algumas informações já a respeito também do plantel que vai vir para a temporada 2024. Daqui a pouquinho a gente traz essas informações. E hoje temos seleção brasileira masculina em campo, já na luta aí,
Brasil!
Exatamente, na luta pelas nas eliminatórias da Copa do Mundo. Lembrando que temos um paraibano retornando à seleção, o nosso querido Matheus Cunha foi convocado pelo Fernando Diniz. Resta saber se vai ter um espaçozinho ali para entrar, voltar de novo a atuar pela seleção brasileira, o nosso querido Matheus Cunha. Muita coisa por hoje, você, claro, pode e deve, tô contando aí com a sua participação aqui no programa, pelo nosso WhatsApp 981-32-4088, 981-32-4088. Você manda sua mensagem de texto ou até um áudio, e eu vou pedir encarecidamente para você me mandar áudios curtinhos, tá? Sem podcast, para a gente conseguir colocar o máximo de ouvintes possível aqui no programa. Antes da gente ir para o destaque do dia, deixa eu dar um boa tarde para ele, que já se encontra aqui no estúdio nessa sexta-feira nada imprensada. Boa tarde, Pedro Alves.
Pedro Alves, meu ídolo.
Boa tarde, Ju, boa tarde, Marquinhos, ouvintes, as ouvintes da CBN. Não tivemos ontem, né? Não tivemos jogo ontem, jogo no caso, nossa participação aqui. Mas já estamos de volta aqui na sexta-feira. Na sexta-feira anterior aí a mais um jogo do Botafogo, né? Domingo, Belo joga, entra em campo com novidades boas, eu acho, para esse confronto, essa volta do Netinho que você já falou. Mais um jogo importante, né? Do Belo, rumo aí, buscando essa tão sonhada Série B.
É isso, bora simbora começar a resenha aqui no CBN Esporte Clube.
Destaques do dia.
Duas e dez, o destaque do dia é o Botafogo, claro, porque segue aí na busca pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, tão sonhado acesso, tá logo ali, mas antes, faltam ainda 5 partidas nesse quadrangular. Botafogo embarcou, né, ou pelo menos iniciou a sua viagem até o Rio de Janeiro hoje pela manhã, foi até Recife, né, o ônibus levou o elenco até o Recife, e o Netinho postou nas suas redes sociais que estava embarcado no voo aí para o Rio de Janeiro. É claro que a gente fica querendo saber se vai voltar já como titular, se ainda Surian poupa ele um pouquinho, enfim. Queremos informações sobre o Botafogo que entra em campo domingo, e quem vai dar isso pra gente, é claro, é o cara que sabe mais do Botafogo que o próprio Botafogo. Tô falando do meu amigo Fabio Hermano. Fala, Fabinho!
Fala, Ju, boa tarde pra você, pro Pedro, pra galera ligada no CBN Esporte Clube. Como você disse, o Netinho viajou, né? O Botafogo que hoje pela manhã iniciou aí a sua viagem rumo ao Rio de Janeiro, né? De um ônibus foi de João Pessoa até Recife, do aeroporto de Recife um voo direto até o Rio de Janeiro, onde fica até amanhã. O Botafogo tem um treino amanhã no Rio de Janeiro, o local não foi divulgado, mas vai treinar lá na capital e só depois aí vai para a Volta Redonda, onde enfrenta o time da Cidade do Aço no domingo às 18 horas no estádio no estádio Raulino de Oliveira. Inclusive, as duas equipes se enfrentaram, né, na primeira fase lá no Raulino de Oliveira, e foi a única derrota do Botafogo fora de casa, foi justamente para o Volta Redonda lá no Raulino, 1-0, né? Inclusive, naquele momento foi a primeira derrota do Botafogo em toda a competição. Então mostra que é um adversário complicado, né, a equipe do Volta Redonda, que inclusive tem uma média de 2 gols marcados por jogo quando atua no seu estádio, o Volta Redonda da competição. Mas por outro lado, o Botafogo é o time que menos perdeu, né? Então vamos ter um duelo aí certamente bastante competitivo. O Netinho viajou, o Netinho que voltou aos treinos na terça-feira, né? Treinou terça, quarta e quinta, treinou normalmente, e aí fica a dúvida, Ju, se ele vai ser titular, né? Ele foi relacionado, tá recuperado, mas tem algumas questões aí, né? O último jogo do Netinho foi no dia 13 de agosto contra o CSA. Então hoje é dia 8 de setembro, então aí 25 dias mais ou menos desde a última partida do Netinho, né? Então tem esse ponto, né? E a outra questão é em relação ao Hadley, né? Que entrou muito bem, né? Que entrou muito bem substituindo o Netinho contra o Amazonas. Então a gente não sabe qual vai ser a escolha do Surian. O Surian tem uma tendência de dar prioridade aos jogadores que já estavam no time, enfim, que estavam com ele. É só a gente ver que no jogo passado, dos 5 novos contratados, o único que jogou foi o Hadley, né? O resto dos jogadores ficaram no banco, sequer entraram, né? E o Hadley só começou também porque o Netinho estava lesionado. Então, talvez o Netinho recupere a posição. E essa minha opinião é muito mais baseada no que o Surian fez durante toda a competição, né? O jogador que ali é dono da posição, ele quando ou volta de lesão ou volta de suspensão, ele já volta pro time. Então é possível, né? Já que o Netinho treinou normalmente nessa semana, viajou, né? Hoje ainda é sexta-feira, o jogo é domingo, ainda tem mais alguns dias aí pro Netinho ainda readquirir a questão de física, a questão de ritmo, é para jogar no próximo domingo. O Surian, que não tem desfalques, né? Acho que é a primeira vez nessa Série C que o Botafogo não tem nenhum desfalque. Todos os jogadores estão à disposição. O Surian pode escolher quem ele quiser para formar a escalação do próximo domingo. Mas acredito que vai ser a mesma escalação do jogo contra o Amazonas. Se tiver alteração, é justamente essa, né? O Netinho no lugar do Hadley. E talvez o Bismarck, porque o Bismarck teve uma atuação muito abaixo, né, dos demais companheiros. Errou muita coisa. E também por ser um jogo fora de casa, né? Eu até acredito que ele possa colocar ou até o próprio Hadley, manter o Netinho com o Hadley no time, no lugar do Bismarck. O Bismarck seria o jogador que ia pro banco. Ou então colocar o Marco Antônio no lugar do Bismarck, que é um jogador que sem a bola faz um trabalho ali melhor, né? Mais intenso. E como a equipe do Volta Redonda tem um ataque muito rápido, né? Uma transição ofensiva muito rápida, talvez o Surian dê privilégio aí a jogadores que são ofensivos, mas que sabem marcar melhor, né? Então acredito que o time será o mesmo, né? Com Mota, Ricardo Luiz, Carrerete, Wesley Matos e Zé Mário. Aí no meio, o Wesley Dias, Netinho ou Hadley, Renatinho continuando no time. E aí no ataque, o Matheus Anderson, o Mariotto. E aí a dúvida entre Bismarck ou Marco Antônio, ou talvez o próprio Hadley, se o Netinho começar entre os titulares.
Fabinho, eu queria inclusive perguntar para você a respeito do sistema defensivo do Botafogo, né? Porque do outro lado teremos o Ítalo, né? Ítalo de Carvalho aí, que é um vice-líder da artilharia, aliás, vice-artilheiro da competição da Série C. E nós tivemos no último domingo o líder, né, da artilharia aqui, o Sassá, que foi muito bem neutralizado. Você tem alguma informação a respeito se há algum tipo de trabalho ou de cuidado a mais com o Ítalo para que ele também seja neutralizado? E, diferente do que aconteceu com o Sassá, ele vai estar dentro de casa, né? Há algum trabalho, algum cuidado em relação a isso por parte do Botafogo?
O Ítalo, ele é um jogador diferente do Sassá, né? O Sassá é um jogador muito de área, né? Um centroavante ali que não tem tanta mobilidade. O Ítalo não, até lembro no jogo contra o Botafogo, né, que foi 1-0, o Ítalo é um atacante que sai muito da área, ele não é aquele centroavante ali que joga só se a bola chegar nele, no pé dele, ele consegue fazer alguma coisa, né? É um jogador muito móvel. Certamente o Botafogo vai ter uma atenção redobrada não só com o Ítalo, né, mas com o Marquinhos e com o Douglas Esquilo, que são os dois jogadores de lado do Volta Redonda, né? O ataque do Volta Redonda é muito forte, inclusive acho que a melhor coisa do Volta Redonda é esse trio ofensivo, e certamente o Surian aí, como falou, né, até depois do jogo contra o Amazonas, a questão da atenção, né? O Botafogo teve uma atenção muito maior nesse jogo, principalmente no seu setor defensivo, do que em outros jogos, né? Apesar de ainda ter tomado um gol de cabeça no final do jogo, né, algo que é quase regra, principalmente no Almeidão, o Botafogo teve essa atenção especial, né? Mas a questão do Volta Redonda, até acho que é o ataque como um todo, né? Não só apenas o Ítalo, que tem 10 gols, né? Um dos artilheiros aí, vice-artilheiro da Série C, mas é algo que o Botafogo tem que ficar preocupado, até porque o Volta Redonda, ele marcou pelo menos um gol nos seus últimos 13 jogos pela Série C, né? Então é um ataque realmente forte, um ataque que dificilmente passa em branco. E o Botafogo, por outro lado, tomou pelo menos um gol nos últimos 5 jogos, mas também marcou pelo menos um gol nos últimos 6 jogos, né? Então, é um duelo de dois ataques muito bons, né? O Volta Redonda, que é o melhor ataque, e o Botafogo, que é o terceiro melhor ataque. Depois do jogo contra o Volta Redonda, ele é o terceiro melhor ataque, só atrás do próprio Volta Redonda e do São José, né, que fizeram mais gols. Então, é um jogo que eu acho que as defesas vão ter muito trabalho, não só a do Botafogo, mas também como a do Volta Redonda, que não tem uma defesa tão sólida assim, né? Uma defesa que geralmente toma gol quase todo jogo, assim como a do Botafogo. Então, se os números, a estatística prevalecer, certamente teremos gols, né, dos dois lados no jogo de domingo.
Valeu, Fabinho, tá aí trazendo informações importantes aí acerca desse jogão, né? Eu diria, na minha opinião, é o jogo mais importante aí desse quadrangular. Eu diria, com duas excelentes equipes e que, na minha opinião, são as favoritas aí nesse grupo C. Brigadão, viu, Fabinho, pelas informações. Fabinho, inclusive, valeu, estará na transmissão, não é isso, Fabinho?
Não, nesse domingo eu tô de folga, viu, Ju? Consegui uma folga aí. Quem estará é Max Oliveira, estará na transmissão. Estarei assistindo o Botafogo de casa nesse final de semana. Max Oliveira estará, mas amanhã estarei no Papo de Craques, tá? Amanhã, às 10 horas, eu e Raelson Galdino vamos projetar muito, né, esse jogo. Vamos falar com a galera lá de Volta Redonda, né, com pessoas que acompanham o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro. Botafogo, que nesse ano perdeu pro Volta Redonda lá no Raulino, mas em 2021 Botafogo venceu, né? Então não é um estádio ali que o Botafogo nunca venceu, já venceu recentemente. Então o Belo tem tudo, pelo menos, para trazer um ponto, Ju. Trazer um ponto aí para ficar cada vez mais próximo aí de voltar à Série B do Campeonato Brasileiro depois de tanto tempo.
É isso, é o que todo mundo espera. Valeu, Fabinho, demais e bom programa amanhã, tá?
Valeu, Ju, abraço aí, bom programa pra vocês também.
Tá aí, Fábio Hermano trazendo as informações de Botafogo e Volta Redonda. E eu já passo a bola aqui pro meu querido amigo Pedro Alves, também com essa... Você já falava aí de como o Hadsley substituiu bem o Netinho. O Netinho tá aí 100% de volta. Mas, como o próprio Fabinho disse, trouxe pra gente a informação desde o dia 25. Ele não atua pelo Botafogo, então, assim, se... Pode estar sem ritmo. O que você acha que deve estar passando na cabeça do Surian agora?
É, o Netinho só treinou, até onde eu sei, fez um treino nessa semana, né? Que foi ontem, né? Já viajou. Acredito que ele está bem fisicamente para ter viajado, né? Para poder ser uma opção. Eu já tenho um pouco mais de dúvida do que Fábio tem, né? Fábio Hermano, já que ele está muito tempo sem jogar, também não fez um ciclo de semana bom, né? Assim, de treinamento, só fez um treino. Provavelmente vai fazer mais um treino lá em Volta Redonda. Mas aquele treino bem mais de menor exigência, né? Não sei se ele vai ser titular, assim, não sei se ele tá 100%. Tem essa questão do ritmo de jogo, ele perdeu 3 partidas, né? Já faz um tempo que não joga. Se tiver 100%, acredito que deveria ser titular. Mas se não tiver, o que é muito possível, eu compreenderia ele não iniciar jogando. E com essa boa partida do Hadsley, né? No primeiro jogo, é uma possibilidade do Netinho ser utilizado apenas depois. Mas também é bem possível que essa tese aí do Fábio Hermano também se sobressaia, né? De que ele, estando pelo menos apto a jogar quase que 90 minutos, deve começar jogando. Pode ser isso que o Felipe Surian prefira. Eu tenho dúvida, assim, eu não consigo cravar nada não pra esse jogo, já que o Netinho não conseguiu fazer uma boa semana aí de trabalho. Tá muito tempo sem jogar e é um jogo fundamental aí, né? Pra que todo mundo esteja bem fisicamente, né? A partir de agora não tem muita margem de erro, assim. Então... Talvez o Netinho seja uma opção para depois. E aí, aos poucos, volta ao time titular. Acho que isso não vai demorar a acontecer, não. Mas pro jogo do Volta Redonda, eu tenho minhas dúvidas.
A gente tá falando agora... próprio Fabinho trouxe também essa informação. O quanto as duas equipes têm um ótimo ataque. E sempre costumam aí, pelo menos, fazer um gol nas partidas, né? Teremos uns dois bons ataques enfrentando dois sistemas defensivos um pouco mais frágeis, né? Porque o Botafogo também... acaba levando o gol em quase toda a partida, assim como o Volta Redonda. Você acha que, de fato, essas duas, essa partida de domingo pode ser vista como a partida do quadrangular? Assim, são essas realmente as duas equipes que você coloca ali como favoritos ou não, Pedrinho?
Eu acho que tá muito nivelado. Eu não consigo achar que esse jogo vai ser o mais importante, algo desse tipo, não. Se der a lógica, digamos assim, do que essas equipes apresentaram durante a Série C, é um jogo com muita margem de erro no sistema defensivo e competência no sistema defensivo das duas equipes, né? Portanto, podemos ter muitos gols, um jogo aberto e tal. Mas é claro que ambas as equipes estão trabalhando aí para melhorarem seu sistema defensivo e serem um pouco mais sólidas, o que de fato contribui muito para uma possibilidade de alcançar o objetivo, né? São equipes que fazem muitos gols, né? O Volta Redonda especificamente é o melhor ataque, né, da Série C. O Botafogo também a gente sabe que é um time que faz muito gol, até porque leva muito e para conseguir suas vitórias precisa fazer muitas vezes mais de um gol. Então, se a tese da Série C até aqui for constituída em campo, né, é capaz de um jogo de muitos gols, né, e de times aí produzindo, conseguindo definir, né, no gol adversário. Mas vamos ver se isso acontece mesmo, né? Porque cada jogo tem uma história e pode se modificar. Eu acredito que o mais importante é o Botafogo pontuar nessa partida, né? Se conseguir um empate é um bom resultado, não acho um mau resultado de jeito nenhum. Claro que o objetivo vai ser da vitória. A gente sabe que o Botafogo joga muito parecido tanto dentro quanto fora de casa, então não acho que vai ter uma grande diferença de postura. Então, o objetivo, sem dúvida, do Surian é vencer a partida, mas se sair de lá com um empate, acho que foi um bom resultado.
Vamos começar a trazer a sua participação aqui no CBN Esporte Clube. Seu Antenor Celestino está aqui com a gente. Netinho vai viajar com o time do Belo. Ju, sim, seu Antenor viajou já. Está com o elenco do Botafogo para este próximo domingo, né? Onde enfrenta o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro. Lindoaldo aqui com a gente também. Boa tarde, Juliana, e a todos da CBN. Valeu, Lindoaldo. O Josivaldo aqui com a gente também, dizendo, bora, meu Belão. Tá, Rizonaldo Costa também aqui com a gente, na escuta, no circuito. E a gente vai começar a ouvir também a sua participação em áudio, tá? Vamos começar a prestigiar aí os nossos ouvintes que mandaram os seus áudios aqui pra gente. A gente começa com o Matheus dos IPs.
Boa tarde, bancada da CBN do Esporte, Matheus dos IPs. A situação do Vasco tá muito complicada. Vai pegar o nosso Belo na Série B. E eu vou torcer pro Belo, né? Com certeza. E eu sou flamenguista também. E a situação do Vasco tá muito complicada. Boa tarde a vocês todos. Belo, Belo.
Valeu, Matheus. Galera já tá pensando na Série B do ano que vem, assim, os confrontos e tal. E sem sombra de dúvidas, o Botafogo conquistando esse acesso, vai enfrentar grandes equipes do futebol brasileiro, né, Pedrinho? Inclusive, o que vai fazer com que o Botafogo tenha ainda mais visibilidade encarando grandes jogadores, grandes equipes, né? Inclusive, equipes que já disputaram a Série A, né? E aí, o Vasco, pela situação que está aí na Série A deste ano, infelizmente ou felizmente para muitos, é uma das equipes aí que está perigando cair para a segundona. E aí, se o Botafogo conseguir o acesso, é um possível adversário para o Belo ano que vem. O Batista também está aqui com a gente.
Boa tarde, bancada CBN. Aqui quem está falando é Batista de Bahia. Olha, na minha concepção, o jogo mais importante desse quadrangular é esse próximo jogo do Botafogo contra o Volta Redonda no Rio de Janeiro. Por que eu digo isso? Porque se o Botafogo vencer esse jogo, após essa rodada, essa segunda rodada, o Botafogo vai ter dois jogos contra o Paysandu, na terceira e na quarta rodada. Consequentemente, o Volta Redonda vai também ter dois jogos contra o Amazonas. Aí é a chance do Botafogo, nesses dois jogos contra o Paysandu, matar o Paysandu. E quem sabe não, com certeza lá nos outros dois jogos.
Tá aí, Batista, cortou o finalzinho, mas a gente entendeu o recado. Matar o Paysandu em campo, tá, minha gente? Pelo amor de Deus. Rafael também aqui com a gente.
Eu não colocava o Netinho pra jogar, não. Nem isso, não. Deixaria Hasdley de titular. Eu vou muito bem, deu conta do recado.
Tá aí o Rafael, porque na nossa lista de transmissão, quando você participa aqui com a gente, seja por texto ou por áudio, eu já coloco você na nossa lista de transmissão e na nossa mensagem do dia. Eu perguntei justamente a você, ouvinte, o que você achava, né? Quem deveria ser titular com o retorno aí do Netinho. Então tá o Rafael colocando aqui a opinião dele. Quem também deu opinião a respeito disso foi o David Augusto, diz o seguinte: espero que Netinho entre na posição que o Hasdley jogou contra o Amazonas e que ele, Hasdley, permaneça como titular, mas no lugar do Bismarck. David Augusto aqui trazendo essa possibilidade, Pedrinho. É uma possibilidade que você vê realmente como uma alternativa para o Surian?
O Hasdley pode jogar aberto, né? Eu nunca vi ele jogar aberto. Eu vi o jogo dele por dentro, que eu achei bem interessante, até como volante. Acho que ele mais avançado até vai contribuir também. Se ele jogar, se sentir bem seguro aberto, eu acho que o Bismarck é justamente uma posição aí que falta alguém buscar, agarrar essa posição da titularidade, porque eu acho que o Bismarck vem há um bom tempo não jogando muito bem, sobretudo no aspecto ofensivo, né? Até reconheço que defensivamente ele ajuda bastante a fechar o espaço pelo lado do campo ali, mas é uma opção que eu acho interessante se o Hasdley jogar realmente aberto, né? Pelo que a gente apurou, ele jogava também mais aberto no Retrô em algumas partidas, mas joga mais por dentro do que aberto. Mas vamos ver, né? É uma opção sim, se ele se sentir bem. Tem outros também, né? Tem o Luizinho, tem outros nomes aí que podem jogar aberto, como o Marco Antônio também já jogou. Realmente essa posição do Bismarck é a que, digamos que, pede passagem para alguém pegar, porque não tem ninguém assim. O Bismarck não consegue ser um titular absoluto, ao meu ver, no ponto de vista técnico da equipe. É justamente uma posição ali que, se tivesse alguém melhor, acho que conseguiria essa titularidade.
Ainda dá pra gente ouvir mais algum ouvinte, Marquinhos? Então a gente deixa sua participação aqui para o próximo bloco. Daqui a pouquinho o repórter CBN já tá pedindo passagem. Aí, ó, acabou de pedir passagem, lá vem a locomotiva do repórter CBN. A gente daqui a pouquinho volta com muito mais informação. Vamos falar de 13, vamos falar de segundona. Daqui a pouquinho tem muito mais CBN Esporte Clube. Fica aí. 2h35, de volta com o CBN Esporte Clube. Muita gente participando aqui com a gente, como sempre. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Você sabe que para participar basta mandar sua mensagem ou seu áudio para o 981-32-4088. 981-32-4088. Você participa, dá aqui a sua opinião sobre os vários assuntos que a gente traz diariamente. Daqui a pouquinho eu volto aqui para o nosso WhatsApp para trazer a sua participação, tá certo? Mas antes da gente inclusive voltar a falar de futebol, né, e trazer aí os desdobramentos, repercussão a respeito do jogo de domingo, né, do Botafogo, e também falar da segundona do Campeonato Paraibano, eu vou direto a Ribeirão Preto, onde o nosso menino prodígio, Matheus Aquino, está sendo um correspondente de luxo aí dos Jogos da Juventude. Pois é, lá em Ribeirão Preto está acontecendo o maior evento, eu diria assim, do esporte de base, né, dos alunos escolares, enfim, aqui do nosso país. E o Matheus Aquino está lá cobrindo de pertinho, trazendo as informações a respeito da delegação paraibana. Matheus Aquino, imprensou ou não imprensou o feriado? Boa tarde.
Olá, Ju, muito boa tarde para você. Você tem razão, viu? A competição realmente é muito grande e é a segunda maior da América Latina. Ela só perde para os Jogos Pan-Americanos, sabia dessa? Pois você tem razão, é realmente muito grande. Não imprensei feriado, também não folguei dia de domingo, né? Trabalhando aí, mas é gostoso, é muito bom esse clima olímpico, eu gosto. Por aí, tá tudo bem?
Tudo em paz e aguardando ansiosamente o seu retorno, assim como a Paraíba, aliás, os atletas paraibanos com muitas medalhas. Como estamos, Matheus Aquino? Como estamos por aí?
Então, Ju, temos algumas novidades, né? Outras não, como o calor, por exemplo, né? Eu tenho certeza que Ribeirão Preto não é um bom lugar para Djavan ler um livro. O calor que tem aqui, pelo amor de Deus, eu peço calma, senão o bombom aqui vai derreter, né? Mas olha, brincadeiras à parte, vamos falar dos jogos, né? A Paraíba, Ju, ela estacionou no quadro de medalhas, e não é que isso seja um ponto tão negativo. As modalidades que vieram neste segundo ciclo pegaram realmente uma parada muito dura pela frente. O pessoal do tênis de mesa, por exemplo, caiu em chave com estados que têm tradição no esporte, como, por exemplo, Goiás. E mesmo assim a gente chegou até o mata-mata, no 16º, se eu não me engano, foi nas 8º, me perdoe aí o nosso ouvinte, mas foi bem, foi um resultado surpreendente para a Paraíba. Já no vôlei, a meta era se manter na primeira divisão, já que o feminino, por exemplo, encarou na mesma chave Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, só a dureza, né? E o masculino teve somente Rio de Janeiro e São Paulo na mesma chave. E mesmo assim, todos jogaram e vêm jogando muito bem. Além de outros bons resultados também, como a 8ª colocação geral no triatlo masculino. Então, realmente, foram bons resultados. No próximo ciclo, nós teremos modalidades que podem nos garantir novas medalhas, como a natação, o vôlei de praia e também o handball. É aguardar e, claro, torcer. Grande parte desses atletas tem 15 anos, então são projetos, né, para serem lapidados, desenvolvidos para os próximos 2 anos. Então é isso, Ju, as informações de hoje aqui de Ribeirão Preto eram essas, mas estou sempre aqui, viu? Conte comigo quando precisar.
Contaremos. Segunda-feira estaremos de volta aí já direto em Ribeirão Preto para você trazer mais informações, beleza?
Combinado. Conte comigo. Um beijão, um abraço.
Abraço. Tá aí Matheus Aquino, direto de Ribeirão Preto, acompanhando os Jogos da Juventude. Eu vou voltar a trazer a sua participação aqui, muita gente participando com a gente. Vou começar com os áudios, né? Eu tava para colocar um áudio antes de ir pro intervalo comercial, o repórter CBN. O Júnior do Rangel tá aqui com a gente, mandou opinião a respeito deste jogo também do Botafogo.
Boa tarde, bancada, CBN Esporte. O número mágico para o Botafogo é as 3 vitórias dentro de casa. E consegui aí os 3 empates. Botafogo é Série B. Agora, Vitória. Que empolgação é essa, Vitória? Do torcedor brasileiro pela seleção do Brasil. Meu Deus, que coisa linda. Muitas bandeiras nas ruas. Tchau, Brasil. Depois do 7-1, nem água para vocês. Júnior do Rangel.
Valeu, Júnior. Lembrou de Vitorinha, nossa querida Vitorinha. Um abraço, inclusive, para ela, que nos acompanhou aqui durante muito tempo no CBN Esporte Clube. Pois é, a gente segue torcendo para nossa seleção feminina ou masculina, é quem eleva aí o nome do nosso país. A gente segue aguardando que o nosso país volte a ser um protagonista no futebol mundial. Quem sabe não é agora, né? Vamos ver o que Fernando Diniz consegue fazer antes da tão sonhada também, por que não, chegada do Ancelotti, né? Bom, será que vem, né? Se é que vem. Estamos no aguardo aí. Enquanto isso, Fernando Diniz está ali fazendo uma dobradinha no Brasil e também à frente do Fluminense. Vou aproveitar a sua participação, já que a gente está falando de Botafogo, para, primeiro, lembrar que essa transmissão, que esse jogo, aliás, entre Botafogo e Volta Redonda, ou melhor, Volta Redonda e Botafogo, tem transmissão aqui pela CBN, sim senhor, sim senhora, já a partir das 6 horas da noite do domingo, teremos aí o nosso pagode aqui na voz, teremos nosso querido Raelson Galdino na narração, o comentário de Felipe Costa, e Fabinho Hermano tirou aí uma folga merecida, o BO ficou todo para Max Oliveira, vai trazer as informações. Na Central da Bola teremos Johnny Rocha, tá? Nossa jornada vai até as 10 horas da noite, todas as análises, bastidores, o puro creme da transmissão esportiva aqui na CBN no domingo, tá? Não pode perder. Aproveitar também o embalo e já falar aqui da rodada, né, do quadrangular. Não só o Botafogo joga com Volta Redonda, mas no primeiro grupo teremos, nessa segunda rodada, Brusque e São Bernardo, lá no Augusto Baia, amanhã, já às 7 horas da noite. O Operário pega o São José, no Germano Kruger, às 4 horas da tarde do domingo. Amanhã, pelo grupo do Botafogo, teremos Amazonas e Paysandu, lá na Arena da Amazônia, às 5 da tarde, tá? Então a bola já começa a rolar nessa Série C a partir de amanhã. Trazer aqui mais uma outra informação importante a respeito da segundona. Sim, senhor, também teremos transmissão, inclusive. A segunda divisão do Campeonato Paraibano segue rolando. Nesse fim de semana teremos a terceira rodada, se inicia a terceira rodada da segundona, né, do Campeonato Paraibano. Vou trazer aqui para você a nossa tabela do Campeonato Paraibano. Temos aí Desportiva Guarabira despontando, sim, como líder aí do campeonato. Venceu, inclusive, nessa rodada, né, que aconteceu durante o feriado. A Desportiva venceu na sua estreia lá no Silvio Porto o Sport de Lagoa Seca por 1-0. Por isso, está na liderança da tabela com 6 pontos, assim como o Sport de Patos, que também venceu na última quarta-feira, o Pombal por 2-1. Jogos da segunda rodada, tá? E aí, ainda pela segunda rodada, tivemos uma goleada, uma sapecada do Confiança para cima da Picuiense por 4-1. Também tivemos a vitória do Spartax por 1-0 em cima do Sabugi. E como eu disse aí, a vitória da Desportiva em cima do Sport Lagoa Seca. Lembrando que Atlético de Cajazeiras garantiu os 3 pontos porque o confronto seria com a Perilima e a Perilima não está mais na disputa da segundona. E aí, domingo também já teremos o início da terceira rodada da segundona, tá? Vamos começar com o jogo entre Confiança e Desportiva Guarabira lá na Toca do Papão, domingo às 3 horas da tarde. 5 horas da tarde, o Sport de Patos pega a Picuiense lá no José Cavalcante, a partir das 5 horas, como eu disse, do domingo. Aí na segunda-feira, completando aí, fechando aí a terceira rodada, teremos 2 jogos, tá? Sabugi e Atlético de Cajazeiras, às 3 horas da tarde no Almeidão. E logo depois, aliás, no mesmo horário, teremos Sport de Lagoa Seca e Spartax lá no Carneirão. E teremos transmissão também pelo Jornal da Paraíba, ao vivo, de graça, com a qualidade que você já conhece, teremos Sabugi e Atlético de Cajazeiras na segunda-feira. É, todas as emoções aqui pelo Jornal da Paraíba já a partir das 2:30 PM. Você acessa lá jornaldaparaíba.com.br já a partir das 2:30 e você tem acesso à nossa transmissão ao vivo com Raelson Galdino na narração, comentários de Felipe Costa, Fábio Hermano na reportagem, na coordenação Expedito Madruga. Muito futebol, a jornada vai até às 5:15 PM, tá? O puro creme aí da transmissão para você, ouvinte CBN. Vou agora falar de 13, isso mesmo, meus amigos, porque ontem tivemos o aniversário de 98 anos do Galo, assim como tivemos aqui em João Pessoa, aniversário de 87 anos do Auto Esporte. Só que o evento aqui do Auto Esporte foi um evento mais comemorativo, com jogos entre ex-jogadores, jogadores atuais, enfim, lá no Mangueirão. Já lá no PV, na festa do Galo, tivemos um evento, né, mais social, com os sócios torcedores, enfim, e também tivemos o William de Matia falando sobre esse foco já em começar a montar o elenco para a temporada 2024. E quem acompanhou aí, quem acompanha o 13 Futebol Clube é o nosso querido setorista Marquinho Siqueira. Fala, Marquinho. 13!
Após comemorar seus 98 anos de história neste feriado da Independência do Brasil, o 13 volta as suas atenções para as semifinais do Campeonato Paraibano Sub-15. O Galo enfrenta o Botafogo e o primeiro jogo desta fase acontece em João Pessoa, no próximo domingo às 15 horas, no CT do Belo, a Maravilha do Contorno. Já o time profissional, em fase de contratação, já se tem 8 atletas com conversas bem avançadas. Destes, alguns jogadores já passaram pelo Alvinegro do bairro do São José nesta temporada, a exemplo do volante Roberto, noticiado pelo jornalista Davidson Vitor e confirmado pelo gerente de futebol Joba. Roberto atualmente está atuando no Juventus de São Paulo. A diretoria espera os pré-contratos serem assinados para que possam ser anunciados pelo clube. Enquanto isso, vai trabalhando em sigilo, até porque muitos desses atletas estão em atividade em outros clubes. O meia Yamada, destaque do time campeão deste ano, já sem contrato após a eliminação do Asa na Série D, ainda não foi procurado pela diretoria do Galo. E ontem bati um papo com o treinador William de Matia e ele falou como está os preparativos, as conversas para as contratações que estão a todo vapor.
Parabenizar o clube pelos 98 anos de histórias que foi comemorado no dia de ontem. Ficamos muito felizes em ver, mesmo de longe, ver a comemoração de todo o torcedor do Galo, de toda a direção, colaboradores, funcionários. Isso aí mostra a união que tem de todos, né? Para um 2024 ainda melhor do que foi 2023. Então ficamos muito felizes aí e damos parabéns. Com relação aos objetivos principais que nós estamos tendo agora neste momento, com certeza o objetivo principal é a montagem de elenco, onde estamos aí diariamente conversando com toda a direção, conversando com toda a comissão, conversando com atletas, para nós fazermos as melhores escolhas, né? Como sempre é feito dentro do comitê executivo do clube, né? Que é formado aí pela direção e por mim como treinador. Então, a expectativa é ver as coisas darem certo, nós conseguimos escolher dentro do orçamento proposto pelo clube a melhor escolha dos atletas que venham dentro do perfil desejado, atletas que realmente queiram vestir a camisa do 13, realmente queiram estar em Campina Grande de alma e coração, né? Que isso é muito importante para a gente conseguir os objetivos que são bem claros neste ano, né? Campeonato Paraibano e acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro.
Por fim, ao Globo Esporte, o presidente Arthur Bolinha revelou o desejo da diretoria em transformar o estádio Presidente Vargas em arena. Assim como já acontece em outros estádios do Brasil e do mundo, a ideia é que o PV se transforme em um espaço multiuso, sendo utilizado para outros tipos de eventos. O projeto já está praticamente pronto e será apresentado a empresas interessadas em investir no projeto. Vale reforçar que o estádio Presidente Vargas não será utilizado para os jogos na próxima temporada, apenas para treinos, devido à falta de recursos no momento, para realizar as adequações solicitadas pelos órgãos de segurança e outras questões de infraestrutura. com informações do 13, Marcos Siqueira para o Futebol Globo CBN.
Tá aí, valeu Marquinho pelas informações do 13, a gente vai para um intervalo comercial, na volta tem a sua participação aqui no CBN Esporte Clube, não sai daí. 2h52, de volta aqui com o CBN Esporte Clube, no finalzinho do programa, já começo trazendo informações do Souza, que rolou ali no finalzinho da quarta-feira, né, véspera de feriado, foi a confirmação da renovação de contrato de Alexandre Aruá. O Souza aí já começou, de fato, né, a preparar o time, o elenco para a temporada 2024, depois de anunciar a renovação do contrato de Luiz Henrique, anunciou também um importante jogador aí dessa temporada, um outro destaque do Dino nessa temporada, já de olho na temporada 2024. Excelente confirmação aí para o Souza, né, Pedrinho?
Duas rápidas renovações, né? Não deixou nem tempo o mercado absorvê-los. Para mim, leituras excelentes para a próxima temporada. Eu acho que os dois melhores jogadores do Souza no ano, né? Luiz Henrique, talvez o da temporada, né? Contando Paraibano Série D. E o Aruá, melhor nome do Souza na Série D, né? Uma contratação que foi para a quarta divisão e para mim foi o melhor jogador. Eu gostei muito, vi pouco dele, mas o que eu vi eu gostei bastante. Aquele volante que chega, né, que pisa na área, como se diz, que define, fez gols. Então, um cara bem importante aí que o Souza já segura pro ano que vem e promete aí fazer uma boa base, né, desse ano. Acho que o time, claro, você não consegue renovar com todo mundo, mas se você mantiver boa parte desse time desse ano, né, dessa base da temporada de 2023, o Souza chega bem forte para a temporada do ano que vem, né? Forte mesmo para lutar pro título estadual, para dar trabalho para os maiores aí novamente, como o Souza vem fazendo todo ano. Então, bons nomes, gostei demais e vamos ver quem é que o Souza vai mais manter, né? Porque esse time foi muito bom, né? E é um bom time. Se conseguir manter diversos jogadores aí desse elenco, vai ficar muito forte, vai reforçar pontualmente e chegar muito forte para a temporada 2024.
Tem a questão também da coesão, né? Também da continuidade do trabalho que já foi feito, fica muito mais fácil do que começar do zero, né?
Eu particularmente sou muito a favor disso. E outro ponto que é uma prioridade, ainda não está certo, né? Digamos assim. Mas o Aldeano, pelo menos, demonstrou muito otimismo, é a manutenção do Renatinho, né? Isso também faria parte aí de uma lógica de manter o trabalho, que eu acho muito saudável. Vamos ver se o Souza vai conseguir, né?
Vamos lá, trazer a sua participação aqui, o Kennedy Martins, Volta Redonda 1, Botafogo 1, o importante é pontuar, abraço galera, eu sou do seu time, viu Kennedy, eu também acho que o importante é pontuar fora de casa então, melhor ainda. Antônio Vasconcelos aqui com a gente também, seu Wagner também tem aí uma opinião a respeito do placar, 2-2. Tá, aqui a opinião do seu Wagner em relação ao placar de domingo do Botafogo. José Alves, de Santa Rita. Boa tarde, Ju. Como sempre, ligado no CBN Esporte Clube. Esse ouvinte que vos acompanha está completando hoje 61 anos. Aê, Zé Alves! Parabéns, 61 anos bem vividos, tenho certeza absoluta. Muito obrigada pela sua audiência de sempre, muita saúde para o senhor e para toda a sua família, viu? Parabéns, que seja um dia muito legal para o senhor e para todos que o senhor ama, tá certo? O Daniel tá aqui com a gente também, curtindo o feriadão fora do estado e ouvindo pela internet. Errado você não tá, pelo contrário, está certíssimo, Daniel. Muito obrigada aí pela sua participação. O Michel Davis aqui com a gente também. Como disse em outro momento, o ataque do Volta Redonda faz gols com a mesma facilidade com que o Botafogo leva. Nesse caso, muita concentração, eficiência na finalização é a senha para pontuar na Cidade do Aço. Michel Davis aqui com a gente. Brigadão, viu, Michel? A gente já falou meio nesse encontro aí entre ataques fortes, defesas um pouco mais frágeis. A gente já trouxe aqui no programa. Vou seguir trazendo aqui o áudio do João Justino.
Boa tarde, Juliana, demais ouvintes e a bancada. Acho que sim, acho que tanto o Hadley como o Netinho, quem jogar pode suprir nessa cidade. O lance é o time jogar coeso, entendeu? Equilibrado. Para chegar de lá do Rio, um ponto ou quiçá a vitória. Aquele abraço.
Valeu, João. Obrigadão aí pela sua participação. Marcos do Bessa. Tava sumido, Marcos. Voltou aqui a participar com a gente.
Boa tarde, Juliana Bandeira, Pedro Alves e a todos os ouvintes. Quem fala é Marcos do Befa. Se Deus quiser, o Botafogo vai trazer um bom resultado de volta redonda e o outro jogo contra o Paysandu. Se Deus quiser, vai selar a classificação em casa, se Deus quiser. Eu pra cá de domingo, 1-0 Botafogo. Valeu, um abraço.
Aí, Marcos, já apostando na vitória do Belo lá no Raulino de Oliveira. O Bennett está aqui com a gente também. Confesso que nunca vi um time de Série C jogar tão ofensivamente quanto Volta Redonda. Por isso, acredito que se o Belo não for goleado domingo, já estamos no lucro. Goleado, aí acho que é demais, né?
Goleado eu duvido muito, assim.
Acho que
se não. Acontecer, vai me surpreender. Porque o Botafogo também vai provavelmente, se jogar da mesma maneira, vai dividir a posse de bola, né, com Volta Redonda. É um time também muito ofensivo, o Botafogo. Não consigo ver, por mais que não tenha um sistema defensivo tão sólido, né, nessa Série C, também não foi um time que sofreu muitos gols dentro dos jogos, né?
Sim.
Sofreu tanto, acho que só contra Confiança sofreu 3, né? Aquele 3-2. Tirando esse jogo, sofreu 2-1, às vezes até 0, poucas vezes, mas aconteceu. Não, me surpreenderia bastante qualquer goleada nesse quadrangular, na verdade.
Inclusive,
tá tudo muito nível, muito perto.
O inverso aí também me surpreenderia. O Joeliton também aqui com a gente.
Boa tarde, eu concordo com o Fábio. Eu acho que ele vai entrar com o Netinho no meio e o Raso no lugar da Bismarck.
O Diego Avelino também está aqui com a gente falando sobre essa questão Hadsley e Netinho, enfim. Se eu fosse Surian, colocaria mais um volante no meio e abriria mão de atacante. Nesse caso, o ataque seria com Luizinho, Mariotto e o meio com Wesley Dias, Netinho, Hadsley e Renatinho. Tá aí o Diego Avelino na sua própria escalação, arrasou demais, viu, Diego? O Edinaldo também está aqui com a gente.
Boa tarde para esse programa CBM. O Pra Cá amanhã vai ser 2-2.
Aí, o Edinaldo aqui também dá mais tempo ainda, Marquinho? Vamos trazer então o seu Aderson Machado também aqui com a gente.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, eu ouvi atentamente aí a reportagem de Fábio Hermano e ele não falou se Pipico viajou com o grupo. Eu acho que ainda não é desta vez que o Pipico vai estrear. Tô certo ou errado? Um abraço a todos.
Exatamente.
A gente não tem a confirmação de todos os jogadores que foram, né? A gente conseguiu confirmar o Netinho. O Pipico tá apto, né? Imagino que viajou, tá disponível. E se vai entrar ou não depende muito da partida, né? O Surinha falou que ele entraria no último jogo. Era uma ideia da comissão técnica, mas acabou com a lesão do Wesley Dias, que pediu para sair, né? Acabou que não deu para colocá-lo. Mas acho que vai acontecer e acho bem provável que aconteça contra o Volta Redonda essa estreia.
Vamos ouvir o Wellington de Guarabira aqui com a gente também.
Boa tarde, pessoal do esporte da CBN. Muito feliz com a vitória da Desportiva Guarabira ontem. E rumo à primeira divisão. E que tudo vai dar certo aí. E vamos conseguir esse acesso à primeira divisão. Coisas que Guarabira não deveria estar fora da primeira divisão do Paraibano nunca. O Wellington Guarabira, um abraço para vocês.
Tá aí o Wellington, um abraço também para Guarabira. O Zael de Bahia, se Netinho voltar, eita, meu Deus, já fui defenestrado. Então, um abraço, Zael. Segunda-feira, você participa e a gente traz aqui a sua participação, beleza? Bom final de semana, galera. Valeu, Pedrinho.
Até mais, até segunda.
Até segunda, pessoal. Um abraço.